Olá a todos, bem-vindos a mais um Cranking Podcast. Hoje temos connosco o César Modesto. Olá, César, tudo bem?
Olá, tudo bem, Gustavo?
Como é que estamos? Tudo em ordem? O corpo já está com as feridas todas saradas?
Quase, ainda há mazelas, né?
Ainda
Dá
há
bem dizer.
mazelas. Já lá vamos a essa história. César, vou já começar com uma pergunta, como habitualmente, tem a ver com uma data. Esta vai ser fácil para ti isto. 26 de agosto de 2016, ou 25, lembras de onde é que andavas nessa altura?
Epá, foi, já foi há bem tempo.
Essa é fácil, meu, foi.
Foi. Dia tarde, agosto. Não sei, eu estava em Barcelona, estava nos Açores.
Era Barcelona.
Era
Red Hook,
Barcelona.
era. Red Hook. César, tu foste, eu acho que não vou dizer nenhuma asneira, se calhar o único português a fazer Red Hook em Portugal, não? Em Portugal, isto é, ou fez mais malta aqui de baixo, que foi contigo correr também.
Foi o Lino. O
Ah,
Lino fez
certo.
primeiro os Redux, primeiro que eu, e antes de eu e o Lino, o João Serralheiro de Setúbal, que foi o que nos incutiu a cena do Redux, que ele disse: epá, vocês têm que ir. Ele ainda fez umas provas ali na zona de Cacilhas, tipo uns sprints e assim, na altura.
Isso o quê? 2015, 2014 ou antes
Pai,
disso? Pai,
2015, pai.
ok.
Pá, depois o bicho começou e o Lino já tinha lá ido também. Depois foi: se o Lino vai, eu vou, vamos todos. Foi grande festa, mas sim.
Como é que
E gostava
foi
de ter.
a experiência de participar?
Opa.
Ou melhor, para quem nos está a ouvir ou a ver, o que é o Red Hook, ou o que é que era, porque infelizmente já não existe.
Já não existe, mas há a esperança que
Eu
volte a
vi qualquer
acontecer aqui.
coisa no outro dia por aí, sim.
É diferente, não há uma prova cá que consiga juntar esse espírito do Red Hook, que é uma coisa super intensa, um dia e todo o dia aquilo está a fervilhar. É uma energia brutal.
Aquilo tem classificações, aquilo, não é? Tipo, tu podes não te classificar para chegar à final, certo?
Aconteceu, pronto, nós éramos uns natos naquilo, não é? Fomos lá, fizemos a qualificação e foi isso só que fizemos, não é? Conseguimos fazer
Mas
uma
está feito.
voltinha, mas está feito. Na altura fazia-se a qualificação por voltas mais rápidas, eles depois mudaram o modelo daquilo mais para a frente, que é para o pessoal ter toda a hipótese de correr, fazer uma corrida, ou seja, fazendo corridas de qualificação,
Certo.
que é para tipo, fazer valer as viagens, não é? O gajo viajava, ia lá, ao menos corria. Epá, mas sim, foi brutal.
Fizeste quê? Barcelona, Londres.
Barcelona, Londres e Milão. Nunca fiz o de Nova Iorque, por causa dos custos.
Certo.
Fizemos esse trio uns 2 ou 3 anos, acho eu.
Se entretanto aquilo acabou, eu lembro acaso em 2016 que ainda curtia, não ia andar, mas estive a pensar em ir e depois não deu só para ver. Aquilo, pá, mais uma vez, bicicletas fixed, não é? Tudo brakeless e malta de todo lado prontinha a meter o crenque no chão nas curvas.
Basicamente é isso, é tirar a pista do velódromo e metê-la num circuito na rua. Eram sempre super técnicos, muitas curvas apertadas, muitas acelerações, travagens, isto tudo numa bicicleta sem o travão, não é? Tinhas que abrandar com a relação fixa. E a coisa fixe do Red Hook é que nós competíamos um gajo normal, não é? Contra um bike messenger, contra um Pro World Tour. Eu cheguei a andar, tipo, a partilhar o circuito com o Ivan Cortina, que agora está no World Tour de
Sim, eu
Movistar.
lembro-me dele andar ainda fixado em Barcelona.
Portanto, era uma coisa brutal. Se aparecer lá muito nome do World Tour, para eles era uma brincadeira, não é? Mas era fixe poder partilhar esse tempo.
Se houvesse, gostavas de voltar a fazer uma cena dessas?
É assim, se aparecer. Tem que me inscrever lá. Se voltar a aparecer, tem que ser.
Como
É
é
uma
que
semana.
uma pessoa, ou melhor, eu sei, mas para quem não sabe, como é que se chega às fixas? Sem ser um jovem rebelde. E dizer assim,
Você
não,
já vem.
agora vou ser um malta das fixas, não me leva mal. Eu estou sempre a pedir desculpas, meu, para não ferir suscetibilidades, mas agora vou ser um jovem rebelde e vou ser muito hipster e vou andar de fixas.
Opa, no meu caso, chegou porque. Isto foi tudo uma transformação. Joguei futebol até aos 18, depois parei de jogar futebol porque tive uma lesão, depois tive um problema cardíaco, parei durante um bom tempo, depois fiquei a estudar, etc, etc. Mudei-me para Lisboa e um gajo está habituado a fazer desporto a vida inteira, quando para, o que é que acontece? Continua a comer, não é? Mas não faz desporto.
É o mal de muitos nós.
Ou seja, nesse espaço de tempo, engordei bem. Engordei bem durante 2, 3 anos ou 4, cheguei a ter quase 130 quilos. E houve um ano que foi bem em dezembro, estava a subir as escadas da casa e doía-me os joelhos. Um gajo desportista que chegou a este ponto, pensei isso, assim:
alguma coisa está mal.
Já chega, não é? Já chega, isso tem de mudar qualquer coisa. Passou-se a passar de ano, comprei uma bike tipo velha, velhíssima, uma Vilar de aço. Estava mais vezes avariada do que andava, mas pegava nela e ia tipo da estação até ao escritório. Imagina, eram 4 km. Depois, se calhar ia até à próxima estação, vá, de Caixo de Cresce, se calhar ia até Belém. Depois fui até Alcântara e assim sucessivamente até chegar a Carcavelos, estás a ver?
Ok. E foste.
Depois tornou-se um comiúdo. O meu patrão, na altura, tipo, estava entusiasmado com a minha cena, ofereceu-me uma bicicleta que ele tinha de BTT. Uma Rottweiler, que é para a minha Vilar andar, estava sempre variada, não é?
Tens noção que tiveste uma bike alemã, meu, que há aí malta que matava nesta altura por ficar com isso na garagem.
Exato, aquilo era um avião, porque era uma Rottweiler com transmissão XT, rodas DT Suisse, pronto, era um avião.
Deixa-me só fazer aqui, desculpa, não te quero interromper, mas só para quem nos vai ouvir e não sabe disto depois no YouTube, este gajo está a dizer que é um avião e tem duas Cannondale atrás dele, era só isto, malta, clássicas, mas já lá vamos.
Para o resto está escondido fora disso. Para o resto. Mas sim,
Opa.
E depois foi um salto simples, porque a Vilar estava-me bastantes problemas, a Rottweiler de BTT estava sempre a dar problemas, porque eu usava aquilo bastante e ainda era bastante pesado. Eu parti quase todos os componentes que aquilo tinha. Parti pratos, parti desviadores, parti pedais, parti caixa de direção, isto tudo com uso.
Ok.
E depois andei a pesquisar uma bicicleta de estrada que me desse pouca manutenção. O que é que há com pouca manutenção?
Uma fixa.
Uma fixa. Tens uma mudança, tens um travão se quiseres, ou não tens,
Eu não
não é?
tenho.
Não há mais nada, tipo, se furar, a única coisa que manutenção é furas e pronto, e está bem. Eu, por acaso, andava a pesquisar a cena das fixas, e conheci um rapaz que era o Luís Pires, que tinha uma roda gira, e pertencia a um grupo de Lisboa, agora já não me lembro bem do nome daquilo. E fui conhecer a roda gira e pá, daí é a história, a coisa desenrolou-se rapidamente.
E o percurso depois é natural para ir à pista?
Sim, porque depois de comprar a roda gira, conheci pessoal em Lisboa que andava de fixa, conheci o Raio de Lisboa, em que todas as quartas-feiras nos juntávamos no Terreiro do Paço.
Pá, em 2014 esses bacanos, meu, deram-me um pente. Nunca mais me vou esquecer que me deixaram sozinho alguns na Portela, meu. Malta, sem hate, mas nunca mais.
Exato, nós tínhamos a voltinha descontraída, não é? Até ao skatepark e depois havia o chamado esticão, que era a parte competitiva
Eu
do raio.
apanhei o esticão, pronto, eu gordo anafado na minha fixa, apanhei o esticão.
Mas é, foi daí, tipo, o raio tinha sempre o pessoal, não é? Tinha a parte do esticão, o pessoal competia um bocadinho ali e depois começava a aparecer um bocadinho a cena dos críticos na Europa. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali, o Red Bull que já existia. E havia uma prova em Pontevedra e quase todos do raio pegámos nas bikes e fomos todos ao critério. E daí foi do tipo experimentar um critério, experimentar outro. Deixa-me lá experimentar o velódromo. Foi fixe. A primeira vez que fui ao velódromo, a pista cá não tinha muita história. Ainda não tem, não é? A história é recente. Eu fui à primeira prova de elite e éramos quatro. Era eu e três profissionais. Escusado se a dizer que eu fiz para aí três ou quatro voltas e fui eliminado. Mas foram as
Mas
três ou quatro
faz parte do processo.
voltas. Sim, partilhei a pista na altura com o João Matias. É um grande nome do,
okay.
do ciclismo de pista, o Rafael, o António Barbil, tudo nomes que fazem parte do ciclismo nacional. São cenas que vão ficando. E...
Sim, não tinha nada a ver com aquilo que há hoje. Aliás, nós olhamos hoje, pá, e falando se calhar um bocadinho mais do que é a competição, não, a tua, não é que tu corres lá, mas olhando para o que temos a competição, pá, as medalhas da Tata, dos irmãos Oliveira, do...
Sim.
Do Yuri?
Do Yuri Leitão, sim. Do
Yuri Leitão, pá, vemos que houve um caminho gigante que se fez de há uns anos a esta parte.
Sim, eu tenho a sorte de poder ter estado lá. Embora eu, é claro, não sou um atleta profissional nem lá perto, não é? Mas sou teimoso o suficiente para me meter naquelas corridas, sabendo que levar uma tareia impressionante, porque aquele pessoal anda muito e é profissional. Mas o melhor sítio para tu visualizares uma corrida e sentires a corrida é estar lá dentro. Melhor do que as bancadas é estar dentro do velódromo. E eu tive a sorte de poder partilhar estes anos todos, ver esses talentos todos, do João Matias, o Yuri, os irmãos Oliveira, ver essa gente toda a mandar um salto descomunal e, pronto, e temos agora campeões europeus.
Certo.
É engraçado.
Também temos um velódromo, não é? Que...
Sim,
mete respeito àquela paredezinha.
Sim, e é impressionante como um investimento comparado com outras coisas, acho que custou 10 milhões de euros, não é? Tem 11 anos e está a ter este retorno desportivo neste espaço de tempo, não é? É impressionante. Agora imagina se tu tens um na capital, tens outro no norte do país, imagina o potencial que isto tem para captar talentos.
Tinhas, pá, mas tu tens notado nestes últimos anos que há mais gente, que há mais gente no, no, nas bike, com as bikes de pista, dentro da pista.
Sim, sim, é isso. A primeira prova que fui eram os quatro. Agora são tipo 20 ou 30. Agora, então, se formos ver as provas dos miúdos, as escolas, é preciso eles fazerem provas antes para qualificarem os miúdos, porque há muita gente agora. Isso não acontecia, não acontecia.
E a malta que vai direto para a pista, pá, por acaso é engraçado ver como é que a pista consegue levar a malta que vem da rua para a pista. E para quem não sabe, depois se quiser ir procurar, vai ver que o trajeto que tu nos contaste é o trajeto mais ou menos natural de algumas pessoas que, pá, não têm que ser. Nós tivemos na Júlia Telliot no primeiro podcast, na primeira temporada, e ela falou disso, pá, eu andava na rua e fui fazer um Reduc. E depois experimentei mais outras coisas. E ao mesmo tempo leva aquela malta que é atleta de perfil e que vai para lá para ter altos resultados. É engraçado.
Sim, mas
tu à parte disso fazes umas corridas também. Não, faz estrada.
Sim, também faz estrada. A pista tem um calendário muito curto. É sempre à volta entre novembro e fevereiro. Tem as três taças nacionais e depois os campeonatos nacionais, e é isso. Depois tem provas internacionais, mas daí eu já não medo, se eu levo tareia com o pessoal cá, não vou meter com o pessoal internacional. mas sim, depois faço o calendário normal de amadores de estrada, mas aquilo que me sinto mesmo à vontade é dentro da pista. Talvez por causa desse background todo de ter andado na rua, foram muitos anos a andar em Lisboa de fixa, não é? Sempre marginal e não sei o quê, o raio de Lisboa, meio do trânsito, chuva, trovoada, ou o que seja, andava sempre fixa. Aquilo que me sinto mesmo à vontade é com o carrego preso, viu? Não há mais nada ali.
Essas encaixam os treps?
Quando comecei com os treps, sim. Mas larguei aquilo rapidamente.
Sério?
Usei aquilo tipo no pai, sei lá, um mês, os treps. Depois experimentei a cena do clit e vi que aquilo dava uma transferência de potência enorme. Pai, eu queria andar depressa.
Claro, tu querias era andar depressa.
Queria andar depressa. Pronto, larguei logo os treps. Mas não me safei de mandar umas quedas engraçadas com os encaixes logo nos primeiros dias.
Mas davas-te bem com o seguido, não, pá, sei lá, eu conheço malta que tinha cenas com o pé por causa dos sujeitos que davam e por isso é que continuava a andar de straps.
De straps, não, nunca tive esse stress. Não, eu não, 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 há pessoal que consegue skidar com os dois lados.
É? Yeah.
Eu só consigo skidar com os dois, mas tenho tendência a fazer só com um. É? Okay. Só com um lado. Mas nunca me aconteceu porque eu ando sempre com os pedais bastante apertados. É preciso fazer bastante força.
Bastante força para tirar, ok.
Ou para sair lá.
Pá. E também vibravas, meu, com os vídeos da malta lá em São Francisco, da malta do Marfama e não sei o quê. Bem, que eu passei horas a ver aquilo e depois achava sempre, já tenho uma idade adulta. E eu às vezes penso, meu, eu já não ia fazer aquilo. Mas um gajo via aquilo, meu. E passava horas a ver aquilo e depois dizia, não, vou chegar à rua, meu, e vai ser. Mandei alguns espalhos valentes a pensar que, pronto, que ia conseguir passar no meio dos carros.
Parece, não é? Sim, faz parte da subcultura do Fixed, essa cena toda de São Francisco e da Mars, era brutal. Só a cena de cá, de eu ter ido ao raio, a primeira vez que fui ao raio, eu não dormi à noite depois de chegar a casa porque eu estava tão cheio de
energia.
Daquela cena toda do Fixed Gear e teres andado ali no meio dos carros, não sei o quê, pronto, mini São Francisco.
Não, mas era, opa, mas sabes que é uma sensação, eu passei pelo mesmo uma coisa completamente diferente em Barcelona quando andei lá, quando comecei a andar, eu lembro quando tirei, o dia em que tirei os travões e pus a minha bike fixa. Pai, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Porque às vezes que ia caindo até chegar ao fim, mas pá, uma sensação incrível. E sei lá, é andar de bike outra vez de uma maneira completamente diferente.
Sim, não tem nada a ver. Tu andares, faço milhares de quilómetros de estrada, já ando de bicicleta há anos, mas sempre pego na fixe gear e a levo para a rua. Vou morrer o caminho todo, porque. É engraçado, não sei, é diferente, tu sentes,
outra,
é diferente, tu sentes que estás ligado à bicicleta, tu andas aquilo que ela quiser andar.
Facto. Mas sentes que vais mais atento na fixa?
Completamente. De manhã nem precisava de um café para ficar acordado. Qualquer coisa que acontecesse, tu tinhas que estar chato.
Porque tinhas que antecipar ou o buraco ou uma coisa qualquer. Sim. Para a malta que não tem muitos skills, é sempre pior ainda.
Muitas perguntas que o pessoal faz, até isso, se aparecer qualquer coisa, como é que tu travas? No fixe-gear tu ganhas o hábito de não teres que travar, tu ganhas o hábito de desviares automaticamente, tu vais super atento, vais sempre a fazer uma condução defensiva, certo. Vais sempre 10, 15, 20 metros à frente a ver o que é que está a acontecer.
Antecipar. E isto agora, vamos fazer aqui uma pontezinha assim um bocado grande. O César, meu, para quem não seguiu nas redes, fez este ano a Nacional 2 numa bike de uma Fixed, brakeless, pá, que são 738 km, ou 735, dependendo da curva mais ou menos que faz. Para quem já fez a Nacional 2 de carro, sabe que é difícil, ou de moto, de bike. Vamos, primeiro, o César, quando decidiste fazer isto foi para ajudar a malta de Alcobaça, que é... O teu clube Sim. atual?
Sim, é onde eu moro agora, não é? Morei muitos anos em Lisboa. Depois, assim que a pandemia estalou, decidi sair de Lisboa, finalmente, largar a cidade e voltar aqui para cima. E decidi, já que vou fazer a N2, já que vou sofrer, já que vai custar muito, deixa-me aliar um objetivo qualquer. Neste caso, vi que havia aqui uma escola de ciclismo, não é? De formação. Que já tem muitos anos e muitos frutos que saíram aqui desta escola. Vamos tentar angariar fundos para ajudar a escola. Eu sei que pronto, estes dois anos foram terríveis para todos os clubes de formação. Portanto, foi esse o objetivo. Falei com a presidência do clube. Eles acharam super interessante. Não só pelo objetivo de querer angariar fundos monetários, mas mesmo pelo objetivo, mesmo
pela ideia.
Pela ideia, e pronto, a partir daí foi tentar juntar o projeto todo e juntar todos os amigos que conheço. Eu não tenho palavras para agradecer a toda a gente que ajudou a isto, mas sem aqueles que se juntaram, muita coisa não tinha acontecido, não é? Tinha sido muito diferente.
Eu sei mais ou menos, eu sou suspeito porque eu sei mais ou menos do que aconteceu e com muito pena minha não consegui estar na estrada a não ser a chatear por mensagens e a dizer aquela subida vai ser dura. Já, ou seja, como é que me és, pá, mentalmente, ou seja, é que fixa nós temos, eu só queria chegar a esta parte, temos que estar muito mais atentos. Tu tiveste dias de empratar 200 km.
Sim, foi sempre, sempre acima dos 200.
Eu lembro-me de termos falado, tipo, no penúltimo dia, tu me tens dito assim, pá, vou encurtar hoje um bocado, porque amanhã faço mais não sei quanto. Pá, e aquela descida é assustadora já de uma bike de estrada. Eu acho que, não sei, ouvi dizer que o Favas não ia muito perto de ti a dar-te luz. Vai ouvir isto?
Do melhor.
Yeah. Não, qual é que foi o momento para ti, pá, sei lá, mais espetacular, ou que tu achaste, que te marcou mais nessa viagem? À parte de quando tens conseguido juntar uma série de pessoas à volta disto.
Sim. Opa, eu posso dizer, o primeiro dia para mim foi o dia mais espetacular. Atravessar a zona toda, desde Chaves até a Penacova, toda a zona norte até ali a chegares ao Rio Douro, impressionante. Quando quer que tu olhes, é brutal. Já ia a doer muito, já ia a doer. Eu, quando fiz a primeira paragem na loja da Roda no Ar, ao quilómetro 62, eu já estava a sentir o gêmeo a querer morder. E eu, pá, temos 62 quilómetros.
Não pode acontecer isto.
Ainda faltam 600 e muitos. Temos que ir com calma, senão. Mas pronto, essa zona toda, pá, foi brutal. Mesmo só pela envolvência de. Tu estás naqueles vales e naquelas montanhas, tu sentes pequenino, e as estradas.
Pá, e a paisagem é bonita, é dos sítios mais bonitos, pá, que eu, para mim, é aquela parte de cima, efetivamente.
Sim.
Pela
sim.
Paisagem, porque, pá, sei lá, as estradas são diferentes, porque depois ali o Alentejo é duro. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Alentejo é duro, porque vais ali. Nós falámos sobre isto na altura, vais.
É plano.
É um falso plano. Ou como a malta do ciclismo diz, são pequenos topos que não são subidas, não é? Portanto, nunca custa.
Exato, nunca custa. Assim, gostei primeiro muito do primeiro dia, mas respondendo àquilo mesmo que tu disseste, a cena que mais me marcou foi, já tínhamos passado Viseu, tive sempre a companhia do Nelson e da Bárbara, não é?
Chantal-te aí ao teu Nelson.
É interessante, e é um apoio extra saberes que tens alguém atrás de ti ou perto de ti, não é? Mas depois de passarmos de Viseus, juntou-se o Marcos da Zeus.
Zeus.
E depois apareceu o meu treinador também, de carro. E a caminho, estávamos a caminho da barragem, agora já não lembro o nome da barragem, já estava a ficar meio de noite. Eu ia com o Nelson à frente, uns metros à frente, a abrir caminho pela IC, não é? Naqueles trechos mais perigosos, e ao Mister atrás, e ao Marcos atrás. Eu estava a chorar, não sei se era de esforço, mas senti que a cena, tipo...
Estava a rolar, e tinhas aquelas
pessoas... Estava a rolar, e tipo, senti-me que as pessoas estavam interessadas naquilo, estavam empenhadas naquilo, e tu sabes que tens alguém atrás de ti, não é? A dar-te apoio, e tens à tua frente. Foi interessante, foi o momento que mais me marcou. Agora as lágrimas saíram, não sei se era do esforço, se era da cena, não é? Mas foi toda a emoção ali, tipo, saiu. Foi interessante. Foi o momento que marcou. Foi logo no primeiro dia, mas foi um momento interessante.
E o sítio, o pior sítio que tu achaste, tipo, pá, a pior parte, sem ser do cansaço? Eu vou perguntar. Tipo, em nome da malta que já fez, aquela subida, tu já não te vais lembrar disto, é empoiares. É um gancho à direita, tu destes um bocado, passas pena cova.
Ah, fogo!
Pá, malta
que faz. Arrancar logo o segundo dia, eu fiquei logo quente.
Pá, eu subo mal aquilo com a minha, com isto que está aqui atrás. Porque aquele gancho à direita mata, tu dás o gancho à direita e diz assim. E agora?
Exato, foi mais ou menos. Foi a 5 km de começar o segundo dia, foi logo. Já me tinham avisado, epá, tens de ter cuidado, olha que tens ali uma parede logo a seguir na cova.
E aquilo engana, porque tu se sobes na boa, tu não estás de toda à espera que aquilo impinde de um momento ao outro daquela maneira.
Mais ali, não é? Os tais 5, 4, 5, 6%, e de repente aquilo, pumba, 17%. Depois de fazeres a quina, não é? e aparece-te uma parede, tu tens de começar a olhar para cima. Mas sim, essa, uma a seguir, onde tem as caves da Rapeseira, depois de uma rotunda, essa foi terrível. Foi mesmo terrível. Eu só não pus o pé no chão aí porque sabia que o Nelson e a Bárbara tinham a câmara ligada atrás de mim. Não pus o pé no chão mesmo por orgulho. Eu ia aos S. Eu estava a ocupar a estrada toda porque não dava.
Eu não quero imaginar o que é que é fazer a... o que é fazer assim. E olha, a bike portou-se bem?
Sim, pá, foi toda uma aventura. A Bárbara já pôs isso no blog.
Está no blog para quem quiser ver, entrem lá em poroma.cc. Aproveitam para se inscrever para o Poroma no dia 30 de junho. Exato. E também para ler as crónicas que estão lá da Bárbara. Diga-se passagem, bem escritas. Hein? Sou suspeito, mas estão mesmo. E, pá, e tem lá uma das coisas que está lá, é um pouco do que foi o primeiro, ou o warm-up day e o primeiro dia com o Modesto. Mas foi, quantos podes dizer, eu acho que é parte da roda, não?
Sim, sim. Toda a cena, tipo, até chegar, até começar, só a cena, a bicicleta só chegou às minhas mãos na tarde do dia 1. No dia 21, nós arrancamos no dia 22, foi a Bárbara que a trouxe, mesmo em cima da hora, tivemos que montar a bicicleta toda à pressa. Eu lembro-me quando arranquei, saí da rotunda de Chaves, eu ouvi um plunk, pronto, só mais à frente na loja da Roda 102, da Roda, não é? No quilómetro 102 é que a caixa estava solta, caixa de direção. Foi dos primeiros 102 que a caixa toda solta. E depois sim, depois do almoço havia lá uns topos lixados, de certeza que era falta de oxigênio no cérebro, porque começou-me a agarrar a perna esquerda e a direita ao mesmo tempo, e eu vi no mapa desce e sobe. Eu pensei, bem, desce e sobe, eu apanho o balanço da descida, tiro os pezinhos e quando aquilo subir, a cadência baixa, eu encaixo. Toda a gente já fez isso, eu já fiz isso muitas vezes. Não há problema. A cena é que, quando chegas ao fim do coisinho, era uma ponte. Normalmente as pontes têm aquelas elevações.
Certo.
Não é? Opa, eu vi a elevação e pensei, eu vou sem os pés. Eu só estou apoiado no screen. Aceito o impacto, não é? Aquele impacto no primo. Ou tento meter os pés. Tentei aceitar o impacto, só que o meu pé entrou para dentro da roda. Atrás. Eu fiz meia ponte a seguir com o carro que ia atrás de mim, um velhote, a apitar, e eu não consigo sair daqui, eu tenho um pé preso. Eu acho que foi o maior seguido que eu já fiz alguma vez, foi até arrebentar o tubular. Não caí, mas pronto, parti a roda toda, acho que parti uns 8 raios e o tubular. E ligo ao tio Nelson, não é? Oh, Nelson, acho que fiz porcaria. Acho que fiz porcaria, vou utilizar outras palavras, não é? Acho que fiz porcaria, podes voltar aqui atrás.
Não vai dar.
Mas sim, o Nelson depois teve-me a dizer, e com verdade, vai com calma, não é? Vai com calma.
Ainda agora tens começou, tempo.
Tens tempo. Tu precisas de chegar lá abaixo, vai que podes estragar, mas César só há um, não é? Portanto,
word.
Se tu cais, não há mais, não é? E sim. Foi um abrolhos para ir mais devagar, porque estava a sentir muito bem no primeiro dia. Estava indo depressa.
Olha, e essa a bike, voltaste a andar nela ou ainda tens aí, ou vai ficar aí guardada para já?
Voltei a andar nela 3 dias depois.
Foi com essa que foste sacar a camisola de campeão nacional?
Sim. Montei as rodas de competição, a lenticular. Limpei-a, não é? Estava toda suja da M2. E foi um finalizado uma semana especial. A cena de ir à pista sem objetivos, não é?
Porque, só para esticar as pernas.
Só para esticar, porque eu já tinha falado com o meu treinador e aquilo tinha dois cenários para acontecer. Ou corria muito bem, ou corria muito mal, porque não havia pernas, não é? Aconteceu, correu muito bem.
Ainda bem.
Sim, ainda bem. Notei que estava extremamente cansado, não consegui disputar o primeiro lugar da prova de spreads porque não tive frescura para ir atrás do que acabou por ganhar, fiz terceiro, mas depois na eliminação, essa é uma prova que eu adoro, é a melhor prova que existe, isto é a eliminação, a cada duas voltas sai o último.
Ok.
A posição ali é tudo.
E é sempre certo.
E se tu estás a dormir 2 segundos, já foste, és eliminado. Portanto, é um jogo muito intenso, poucas voltas e é sempre muito intenso. Ter conseguido a camisola foi brutal.
Achas, quando chegaste lá, tipo, a malta da pista, tipo, olhou para ti, este gajo vem aqui, tipo, depois de ter feito isto? Tipo, eles sabiam o que é que tu tinhas ido fazer ou nem por isso?
Sim, havia lá pessoal que sabia o que é que eu tinha feito. O João Matias até depois falou comigo e disse: pá, tu és maluco. Tens feito a M2 toda sem travão. Mas sim, a maior parte da pessoal de pista eu conheço, não é? Já sim. Sabiam de onde é que eu vinha. E perguntaram-te: como é que estás? Eu: estou cansado.
Acima de tudo, cansado.
Estou cansado, mas pá, venho aqui para me divertir. Assim como todas as provas que entro, o objetivo é divertir-me, estás a perceber? Se conseguir ganhar alguma coisa, melhor. Mas o objetivo é sentir aquela cena da competição e estares ali, o risco, sempre presente, te aleijares, não é? Acaba por ser
Claro.
uma adrenalina. Mas divertir-me com aquilo. Porque se eu estiver lá e não estiver a sorrir, se não estiver a achar piada aquilo, mesmo que esteja a sofrer,
Não.
já não estou lá a fazer nada, estás a perceber?
Compreendo. Ou melhor, compreendo e entendo, não é? Cada um sente as cenas, o bom disto é que cada um vai, sente as diferentes maneiras de andar de bike. Estás a ver? Há malta, tipo, no outro dia falava com alguém que me dizia: não, eu gosto de sair e andar, tipo, não quer saber. Depois tu dizes: não, eu gosto de sentir que estou, não é que seja para ganhar, mas gosto de sentir que estou lá e que sou capaz. É das coisas, pá, é do mais bonito que nós temos andado de bicicleta, é as sensações diferentes que dão a cada um de nós.
Sim, é isso. Cada um sente a bicicleta de uma maneira diferente.
Olha lá, e para os mais freaks dos números, queres explicar-nos, queres nos contar a relação com o que fizeste na Nacional 2? Só para deixar aí alguma malta assim, tipo, a pensar.
Eu fiz muita preparação antes e pensei muito nisso. Fiz muitos testes nos meses antes, 49-17, 49-18, 52-17. Experimentei muita coisa e fiz muito treino tipo sub-10, 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 que é para experimentar aquela fadiga de estar sempre a subir, não é? E cada dia de M2 tinha 3 mil e tal de acumulado. E acabei por notar que precisava de algo mesmo o mais leve que conseguisse ter por causa dos joelhos, não é? Porque se eu tivesse sempre a moer muito, a cadência muito pesada,
E este
o joelho
acabar.
ia à vida. Portanto, acabei por levar o mais leve que tinha. Não foi mais leve, foi mais ou menos 40, 49, 18. 49, 18.
49-18. Mete respeito. Foco um dos mortais.
Queria uma coisa que fosse fácil de subir, mas que também tivesse um prato consideravelmente grande para rolar,
Resto.
porque ainda tinhas algumas partes rolantes, não é? A minha velocidade de cruzeiro era de 30 km/h, não é muito? 30, 31.
Sim, mas é uma fixa de tipo, a malta que não perceber isto, ou seja, é isto, tens que ir sempre ali. É sempre tu que vais, não é? Ao contrário de uma bike de estrada normal, com mudanças, que podes parar de pedalar, ali tens que ir sempre constante.
E a minha preocupação também era ter uma relação que fosse fácil subir, mas também fosse fácil parar. Se fosse muito pesada, tu para parares tinhas que recorrer ao skid. Eu nunca recorro ao skid, só há uma coisa que estica, que é o joelho, não é? É partido. Portanto, evito skidar. E essa relação permitia-me usar o peso do meu corpo, não sou levezinho, não é? Para abrandar a bicicleta nas curvas.
Claro, foi pior isto, ou seja, tipo, em termos de descidas e ter que pensar para descer, travar, esquidar, foi pior isto, os Açores ou a Serra da Estrela? Sinto que são três coisas todas muito distintas.
Sim, epá, Serra da Estrela. Fogo. Serra da Estrela. É. Eu
Foi
não sei. O segundo e terceiro dia da M2 foram terríveis. A Serra da Estrela foi uma coisa muito intensa e é dura. Os primeiros 6 km na Serra da Estrela são terríveis. São mesmo terríveis. Mas a M2 custou mais. São muitas, muitas horas.
Muita hora em cima da bicicleta, sempre a moer.
Tens muito tempo a ser introspectivo.
Para pensares na tua vida e na dos outros, como eu costumo dizer.
Tens muito tempo a pensar e só vais ali a ouvir tipo, a corrente e o barulho das rodas. Eu não vi um ciclista na M2, quase. Os 738 km. Eu apanhei dois ciclistas já. Olha,
é obra isso.
Verde. Acho que foi em Castro Verde. Acho que foi. Ou quero que ela mudou agora. Apanhei dois ciclistas e vieram na minha roda.
Ainda por cima, malta, quando estiverem a ver isto, não se faz. Não é assim que se fazem as coisas, é ao contrário.
Eu pensei que ia ter um momento de descanso.
uma rodazinha para chupar e foi ao contrário.
Ainda levei dois rapazes atrás de mim, mas foi uma companhia fixe, eu não os conhecia, não sei se eles estavam a acompanhar a cena da M2 ou não, mas deve ter sido um acaso, não é? Estavam a treinar e juntaram-se a mim durante um bocadinho.
Porreiro.
Mas sim, M2 foi mais difícil.
Ok. Olha lá, e como é que surge essa paixão por essas meninas que estão aí atrás?
Opa! Acho que foi curto das Cannondale. Não sei, é também uma cena de... Já tenho bikes de carbono, não é? E depois decidi que o custo não vale a pena o nível em que tu estás, não é? Tu não és um pro, tu não precisas daqueles ganhos marginais e o custo estratosférico de uma bicicleta de carbono. Portanto, fiz um downgrade de quadro, mas investi na transmissão, não é? Tudo o que eu tenho em casa é de alumínio. Agora,
tudo.
E chega-me, chega perfeitamente. E sempre curti as Cannondale. É uma cena tipo de culto das estradas. Estes quadros dos anos 90 estavam muito, muito à frente na geometria, na construção do que elas estavam na altura.
E acho que é uma cena de marketing incrível, que é, a malta vai pensar na saia, que vai se lembrar no Cipollini, nos fatos do Cipollini, e aquilo vai ficar, pá, sei lá, daquelas marcas que tu te vais lembrar para sempre, ligadas ao ciclismo.
Sim, é brutal. Acabei por arranjar um quadro, o que eu tenho não está aqui, mas é um preto e dourado, que é super difícil de apanhar. E tive o quadro comigo há uns 2 anos sem o montar. Eu tenho essa paciência.
De esperar.
Né? Eu tenho essa paciência de esperar para montar a coisa certa. Porque se não tiver certo, não monte. Estás a perceber?
Fica só guardado.
Fica só. Eu prefiro esperar para ter as peças certas para montar. Tive essa, depois começou a ganhar o bicho, comecei a arranjar, a apanhar outros quadros por aí, já arranjei um Cannondale para 2 ou 3 colegas meus, um ou Nuno, o Nuno também tem.
O Nuno também tem uma, facto.
Já peguei o bicho à Bárbara, não é?
Tem, não é?
Tem uma destas igual a esta. O Nelson também já tem uma ou duas destas.
Não vamos falar, não vamos falar daquilo que o Nelson tem. Ele vai me matar depois de ouvir isto.
Então, já fechou a loja.
Ainda há 15 dias, não há 15 dias não, ainda na semana passada estávamos a falar, pá, dessas e eu disse, falta-me uma coisa dessas. Pá, sabes que eu sempre tive um sonho de ter uma Cannondale desde que faço BTT, e a minha primeira bike de estrada foi uma Cannondale, pá, eu fiquei triste de a ter vendido, mas era só estúpido ficar com mais uma bike. Era uma Cannondale estrada normal, mas tipo, quando comprei tive aquela cena de... Boa, finalmente comprei uma Cannondale. Consegui.
Pai, mas, foi... pá, gosto destes quadros. Tenho aqui outro aqui ao lado. Como estás a ver, tenho a casa cheia destes brinquedos.
Destes brinquedos.
O meu irmão tem uma K12, também fui eu que lhe arranjei.
Está porreiro, então. Então temos que falar nestes dias.
Ah, pá, curto pela cena do culto e tem sempre grafismo muito fixe e tem uma performance super interessante para os quadros que eram na altura.
Nota-se diferença.
Sim, nota-se diferença. A geometria tipo reta, teres o top tubo direito. Lá está, mas isto são, para pessoas, eu interesso-me por isso, gosto da geometria, eu desenhei uma bicicleta com a roda gira própria para mim, a roda gira de estrada. Toda a geometria foi eu que trabalhei com o Sota. Fizemos vários testes de geometrias para aquilo que eu queria. Eu queria uma bicicleta de circuito, que fosse rápida a curvar, eu pudesse pedalar nas curvas.
E trabalhaste com ele para fazerem uma bike?
Trabalhámos nisso para fazer uma bike, não é? Ou seja, toda esta cena das bicicletas interessa-me de uma maneira especial, não é? Eu gosto de fazer manutenção nas minhas bicicletas, eu gosto de montar bicicletas. Tudo o que eu tenho foi aquilo que eu montei. Cenas extremamente técnicas que eu prefiro levar a uma oficina, se calhar que é para não partir nada, não é? Mas já consigo montar uma bicicleta quase toda.
Quase toda. Pá, eu digo sempre, levem ao mecânico.
Sim.
Pá, eu sei que me falta mais, repito isto menos vezes, mas eu digo sempre, levem ao mecânico. Pá, então falaste no Sota, já é a segunda vez que falamos em ele. Pá, só fazer aqui uma menção. Uma pessoa que fez algo diferente em Portugal, que era trabalhar com quadros de fixed e não sei o quê, a marca está mais ou menos desaparecida, não? Mas pronto, queria deixar
continua a trabalhar bem a roda gira, só que Portugal é um mundo ainda pequenino para isto, não é? Sempre que eu aparecia no velódromo com a roda gira, toda a gente perguntava, isso é o quê? Que marca é esta? Isto é português, pá.
Isto é português.
É uma marca portuguesa. Depois lá iam ver, só que o pessoal acha caro a cena da roda gira, mas esquecem-se que estão a pagar um produto custom, é premium, é uma coisa que tu projetas do início, não é uma coisa mass market e mass produced que tu compras aí num
aliado. É uma Poland bike, sei lá, lembrei-me. Exatamente. Agora. Não caiu em cima de mim quem tem.
Exatamente.
Eu tenho uma comensal fixa, meu, portanto, tipo, pá, que é uma cena muito random e comercial, portanto, é o que é. Por isso era só para deixar aqui uma nota, meu, porque o homem merece, acho eu.
Sim, Sota fez muito pela cena fixa de vir cá em Portugal. E foi ele que acreditou em mim, no Lean, e começámos o projeto da roda gira nos critérios, não é? Primeiro só a roda gira e depois juntou-se a roda gira com a Laser, de Barcelona, não é?
Certo.
E fizemos a roda gira Laser Team com o pessoal de Nova York, com a Chelsea, com o rapaz de Barcelona. Foi uma equipa interessante e o projeto teve uma dimensão fixe enquanto existiu o Red Hook. Assim, depois o Red Hook acabou, não é? A equipa naturalmente também acabou por
seguir. Também não fazia sentido, sim.
Mas continuo a usar as cores da team porque é o melhor skin suit que alguma vez vi em termos de design. É brutal. Sou sempre o gajo mais bonito, embora nunca seja o mais rápido, sou sempre
mas é o gajo mais, mas isso é importante que é um gajo a aparecer sempre.
Pá, o gajo estava sempre bonito, não é? Pronto, agora se ganha ou não, mas pronto, fica bem na foto.
E o Carlos Pires dizia-me sempre: pá, Maria, um gajo nas provas tem que sair logo à frente, que é para aparecer nas fotografias, para parecer que fez alguma coisa.
Estás a ver?
Eu, a última prova que fiz, foi isso que fiz. E a malta pensou, este gajo vai ganhar. E eu disse, meu, eu só faço 50 metros. Pronto, e aconteceu.
Ficaste
no quarto. Apareci na frente lá, tipo, a dar cenário. Ô César, tu no ano passado foste ao Poroma. Pá, fizeste parte ali de um grupo especial, ias tu, o Tosé e o Jack.
Sim.
Como é que foi a sensação do gravel, pá, e com aquela malta? Porque eu te vou dizer isto, porque pá, vocês foram no treinamento, tipo ao princípio, e fizeram o vosso passeio, porque o objetivo era cada um fazer o seu e conviver uns com os outros. O que é que achaste do ambiente? Já lá vamos, mas o que é que achaste de fazer o Paroma, pá, com o Jack e com o Tosé, que também é um gajo com um andamento bom? Já me deixou de rastro uma série de vezes.
Sim, é só com o treinamento. Mas o Nelson já me tinha dito para eu ir ao Poroma o ano passado e o outro ano. Eu não pude na altura, e o ano passado fiz mesmo um esforço para lá estar. O Nelson já tinha dito, tu tens que vir, e eu quero ir, mas pronto, lá fui. Nunca tinha andado de gravel, para ser sincero, não tinha. Andava a montar uma, lá está, Cannondale. De gravel, ela está ali, está fora de plano, consegue ver as manetes um bocadinho.
Ali.
vou levá-la este ano ao Boroma, com os meus travões cantilever, vai ser uma brincadeira fixe.
Eu já fiz, eu o primeiro fiz de V-break, meu, portanto.
É, que ele trava, se não travar, trava com os pés. pronto, não tinha bicicleta, o Nelson fez-me um favor enorme de emprestar uma 3T Explorer dele com um SRAM Force de 12 velocidades wireless, disco, tudo o que tu quiseres, a melhor bicicleta que podes ter, deu-me aquilo para as mãos, e curti bastante daquilo. E ter uma K751, 52 atrás.
Aquilo então, tem uma coisa gigante atrás, já.
Uma coisa gigante. Assim que apareceu a primeira subida, eu comecei a tirar mudanças e a meter cadência e desapareci depois do grupo. E fui com o Jack e com o Tom Zé. Eu estava só a curtir as mudanças, não é? Eu tinha tantas.
É aquela bike é um sofá. Não tem noção, aquilo é um sofá autêntico.
Eu estava a curtir imenso, porque aquilo é um sofá autêntico, super confortável, um pneu enorme, não é? Pronto, depois fizemos, eu, o Jack e o Tosé fizemos o nosso ritmo, não é? Se calhar somos mais bem preparados fisicamente, estávamos ali. Fomos fazendo o nosso ritmo, uns apertávamos de vez em quando, o Jack parava para tirar fotos e aparecia passado um bocadito, não é? Ele apertava o ritmo, aparecia ao pé de nós. Fomos fazendo tipo a cena no nosso ritmo, tirávamos, depois parávamos lá nos pontos com o Nelson, falávamos um bocadinho, e foi interessante. E ainda houve lá uns momentos de picardia, de saudável, de tentar descarregar uns aos outros, não é?
Sem falar, faca nos dentes.
Faca nos dentes, em que o Jack ia à frente e de repente eu ia atrás do Jack, o Tosa ia na minha roda, e o Jack de repente começa a apertar, a abrir o acelerador e começa a fugir da minha roda. Todos ali de faca no dente, falou-se tudo, não é? Tudo atrás do Jack, sempre bumba, bumba, bumba. Foi até o Jack se enganar no caminho e a gente conseguiu apanhar o Jack. Mas pá, foi interessante.
Mas gostaste da partilha? Eu lembro, pá, nós não nos conhecíamos, nós tivemos um bom bocado a falar enquanto estávamos a tratar da bicicleta e tudo. Sim. Pá, lá está, não é que eu seja suspeito, eu digo, pá, acho que o ambiente é porreiro, é uma cena diferente. Falamos um bocadinho de bikes e os mais geeks podem estar a falar de parafusos, meu, e ali malta que vai ficar como eu, que fica só a ouvir quando já estão a falar de parafusos.
Mas sim, o ambiente é diferente. É diferente de qualquer coisa que exista cá em Portugal, e dou valor ao Nelson por isso. Foi ele o primeiro a fazer o evento gravel cá em Portugal. Agora o gravel já é uma coisa cá em Portugal, não é? Mas foi o Nelson que introduziu cá isso. E o ambiente é diferente, é um ambiente familiar. Tu não conheces as pessoas quando chegas lá, mas rapidamente tu conheces toda a gente. Eu não te conhecia, eu conhecia-te pelo Nuno, não é? Sabia certo. Quem tu eras, sabia que eras tipo um gajo extrovertido, não sei o quê, um gajo fixe.
Obrigado.
Saí dali a conhecer bastante, bastante pessoal e a fazer umas ligações novas, não é? Uhum. E tu vais a um evento qualquer de ciclismo e o pessoal vai lá com a régua. Não é mais nada do que isso, o pessoal vai lá com uma régua. E vê se a régua é melhor que a dos outros. Enquanto aqui não, não é uma prova, é uma coisa diferente.
É um gathering, é um ambiente familiar e as pessoas acabam por ter ligação. Pá, nós já falámos disto no pod desta temporada, que é a oportunidade da malta se conhecer. Pá, eventualmente eu cheguei a andar e continuo a andar com pessoas que conheci lá, com quem estabeleci laços de amizade. Sim. É? Pá, e sei lá. Já fui a outros lados onde isso não me acontece, não tem que acontecer com toda a gente, nem toda a gente tem que ser dada para ser amigo, mas o que temos ali é efetivamente um ambiente diferente, pá, e é um evento diferente. Pá, já não vou pôr a bandeira do somos os primeiros, porque somos, mas temos uma coisa diferente e diferenciada
e é diferente.
Do que se faz.
É diferente. Gostei mesmo. Foi um fim de semana até que fiz para relaxar, conheci nova gente. Conhecer o Jack, e se calhar a cena de conhecer o Jack e ver depois lá o filme dele da Nacional.
Ah, yeah, fizemos.
Se calhar foi o clique, sabes? Se calhar foi o clique, porque já queria fazer já há muito tempo a cena da Nacional 2, e se calhar foi o clique que depois deixou a matutar como é que eu vou fazer isto de maneira diferente. Como é que eu me vou matar a fazer isto de maneira diferente? Já pediram de norte para sul, este gajo fez de sul para norte.
Ai, Eu já desci a Serra, já subi a Serra da Estrela de fixa, deixa lá ver agora como é que vou fazer isto de maneira
diferente. Maneira diferente, sim. Pronto, a ver se este ano também existe o Estrela Fixed. Foi uma cena também. A comunidade Fixed parece estar a renascer outra vez em Lisboa. E foi uma cena do momento. O pessoal começou a falar: é pá, vamos subir a Serra da Estrela de Fixed. Que no ano anterior, o Vitor da Recicla, já deve ter conhecido.
Já conheci, já.
Também é o maior maluco de Fixed Gear que existe em Lisboa. E ele fez 50 anos e decidiu. Vou subir a Estrela de Fixed. Pronto. E foi. E subiu. E no ano seguinte fomos todos, já com o Vitor P, não é?
Sim, já.
Vamos todos experimentar. E aí aquilo dói.
Pá, sim. É que eu, não, eu tenho, se calhar é este ano que eu tenho que ganhar coragem de subir à torre. Tentar, vá. Mas tem que ser este ano. Vai ter que ser. E de carro custa, de bike normal custa subir bocados e fixa de pior ainda. Pá, mas pá, então se a malta de Lisboa tiver a ouvir isto, se continuarem a juntar, sabem, porque digam-me quando é que eu apareço um destes dias para mandar um lá mira, para cair um bocadinho.
Claro, sim, é interessante como a coisa, enquanto eu estive em Lisboa, existiu o Raio de Lisboa, não é? E depois eu peguei no Raio de Lisboa já na sua fase mais descendente, até que acabou por quase extinguir, porque estes projetos precisam de sangue novo, não é? Precisam de estar sempre a entrar sangue novo para as coisas reavivarem. E o Raio de Lisboa já não entrava ninguém novo há muito tempo, não é? E acabou por esmorecer. O pessoal começa a ficar velho, começa a ter
filhos. Tens outras vidas e começas-te a fartar também todas as quartas-feiras e fazer a mesma coisa.
Sim, mas é interessante. Eu depois falei isto com o Mauro, que é o rapaz que está em carrego do Carreto para esse, que é um projeto também interessante em Lisboa. Com um rapaz que teve no Raio de Lisboa, acabou por criar uma nova coisa em Lisboa, que é o Lisbora. Basicamente é um raid que agora tem uma dimensão enorme.
Todas as terças-feiras. Ainda não tive a oportunidade de ir a raid, mas todas as terças-feiras. A malta costuma se juntar ali pelo Saldanha. Meu. Tem um grupo no WhatsApp bastante ativo. Né? E a malta, já percebi que a malta se ajuda toda e não sei o quê. Pá, mas é uma coisa grande. Por outro lado, sabes o que é que tem decaído? A massa crítica.
Exato.
Lembras-te das raids da massa crítica? Pai, é uma coisa que tem decaído. Eu também ainda não vi nenhuma, mas vi no outro dia alguém queixar-se que tinham aparecido 4 pessoas.
Pois é isso, é os projetos renascem, estás a perceber? Yeah. O Raio de Lisboa caiu, mas houve um rapaz que foi ao Raio de Lisboa, se calhar teve a ideia, não é? Transformou no Lisboa, a massa crítica, se calhar agora está-se a transformar noutra coisa, não é? Certo. Mas os projetos vão renascendo, vão aparecendo outra vez. Isso é brutal. E ver agora que Lisboa está a começar a renascer outra vez com a cena Fixed Gear é super fixe.
Yeah, para a malta que esteve desde o início. Ok. Bem, eu acho que já estamos a chegar, acho que já levamos quase aqui uma hora de conversa. passou rápido, meu, passou sem mais um sem polémicas, isto está bom, é? Mas com uma boa conversa sobre bikes. César, olha, muito obrigado, meu, por este bocadinho que tivemos aqui. Espero que a malta também que ouvir isto em casa, no treino, whatever, que curta. Pai, não se esqueçam, dia 30 de julho, Poroma, vão lá fazer a vossa inscrição. César, olha, uma vez mais, muito obrigado. E vê se, eu digo isto a todos os convidados, a malta, se gajo nunca anda de bike, vê se combinamos finalmente aquela volta para irmos andar, meu.
Sim, a ver se combinamos isso, senão a gente vai sempre no dia 30.
Não, meu, ainda falta, meu, temos que combinar uma volta, tipo aqui ou aí, vai acontecer um destes dias, está prometido, está bem?
Está bem.
Sérgio, obrigadão.
Obrigado. Obrigado,
meu. Malta, boas pedaladas a todos, obrigado.